Hoje é domingo, 20 de janeiro. Barack Obama toma posse para o segundo mandato presidencial e os Estados Unidos iniciam uma nova era no controlo das armas de fogo. Quem se seguirá a Chávez como figura mítica da América do Sul? A impunidade do Brasil, o eufemismo de Armstrong e um novo capítulo de A História de Portugal, contada por um parvo. A Constituição norte-americana é clara, todos os presidentes devem tomar posse no dia 20 de janeiro, após as eleições presidenciais. Se o dia 20 calhar a um domingo, faz-se a cerimónia privada, onde o presidente presta juramento perante o presidente do Supremo Tribunal e na segunda-feira seguinte presta-se novo juramento diante de todo o povo. Isto significa que Barack Obama já colocou a mão sobre a Bíblia e prometeu fidelidade ao país este domingo à porta fechada na Casa Branca, junto apenas de familiares e de funcionários da Casa Branca. E voltará a fazê-lo esta segunda-feira perante milhares de pessoas em Washington. O tradicional baile da tomada de posse acontece também esta segunda-feira, depois de um dia de cerimónias em que a cantora Beyoncé está encarregue de cantar o hino nacional norte-americano. E se a tomada de posse de Obama desta vez não passa praticamente de um ato simbólico, uma vez que o presidente se mantém em funções, certo é que o democrata já prometeu que vai haver alterações. A primeira mudança, ou uma das primeiras que Obama quer introduzir, é a lei que permite a posse de armas de fogo no país. Após o tiroteio de Newtown, que no final do ano passado fez 28 vítimas numa escola primária, Obama acredita que chegou a hora de dizer basta. Joe Biden, o vice-presidente democrata, deverá entregar até ao final do mês um documento com alterações à atual legislação. Atualmente, praticamente qualquer pessoa pode comprar legalmente uma arma nos Estados Unidos, nem sequer os antecedentes criminais são alvo de investigação, e esta é uma das alterações que Obama quer fazer e para a qual, inclusivamente, já pediu autorização ao Congresso. Talvez por isso o país conte também na sua história com muitos demasiados tiroteios em escolas ou cinemas. Tiroteios que são praticados, na sua maioria, por jovens com acesso fácil a armas de fogo. Descemos até à Venezuela, onde as incertezas continuam. Estará Hugo Chávez bem? Estará vivo sequer? Quando volta ao país e toma posse em mais um mandato presidencial, as perguntas não param de surgir e as respostas escasseiam. O embaixador da Venezuela na Organização dos Estados Americanos afirmou este domingo, em entrevista, que o regresso de Chávez estaria iminente. No entanto, as teorias continuam a aparecer. Chávez já escolheu um sucessor e, portanto, dificilmente o país vai conhecer outro modelo de governação nos próximos tempos. Na Argentina, Cristina Kirchner tem perdido vigor, já não consegue um terço da popularidade de outros tempos. Dilma Rousseff, no Brasil, nunca conseguiu chegar ao patamar de Lula da Silva. E agora, no extremo quase oposto, surge a gigante, essa figura de Mujica. O presidente do Uruguai vive longe da residência oficial, doa 90% do salário e continua a plantar legumes na pequena fazenda em que vive com a mulher. Desde que tomou posse, em 2010, Mujica, de 77 anos, colocou o Uruguai sob foco por tentar, por exemplo, legalizar a cannabis e o casamento homossexual, ao mesmo tempo que quer implementar uma legislação mais abrangente em relação ao aborto. Aliás, a proposta é da legislação mais abrangente da América Latina em relação a este assunto. Mujica quer ainda estimular a utilização de fontes de energia renovável no país. Na diferença, Mujica poderá estar a fazer história. E o desaparecimento de Chávez parece, cada vez mais, uma porta de entrada para a ribalta deste presidente, que prefere a pobreza e a frugalidade à vida presidencial, como a conhecemos. Mujica poderá ser a nova figura presidencial da América do Sul. Ainda na América do Sul, o constante problema da violência e da impunidade no Brasil. Na já habitual rubrica Vera Cruz, pela voz do jornalista Gabriel Castro.
O Brasil tem vivido uma sequência de crimes assustadores nos últimos dias. Infelizmente, esta é a regra e não a exceção. Ainda assim, a lista de vítimas impressiona. Nas duas últimas semanas, bandidos tiraram a vida de uma grávida, uma criança de um ano, um turista no litoral e uma jovem que chegava em casa sozinha. Esta é só parte de uma contabilidade muito maior. Mas isso não provoca nos nossos governantes nenhuma postura mais firme de combate ao crime. Pelo contrário, No ano passado, o Congresso aprovou, com apoio do governo, uma lei que permite a assassinos confessos serem libertados, mesmo quando pegos em flagrante. Os menores de idade continuam sendo tratados como crianças inofensivas, mesmo quando sequestram, estupram e matam. A justiça continua aplicando penas ridiculamente pequenas e os criminosos só precisam cumprir efetivamente 1/6 da sentença total. Ainda assim, a população não se organiza para pressionar o parlamento e o governo por penas mais duras que permitam uma redução no número de assaltos e nos 50 mil homicídios anuais. Vivemos discutindo política econômica como se esta fosse a maior prioridade do momento, como se não estivéssemos em guerra.
Vera Cruz é um espaço de autoria do jornalista Gabriel Castro, que nos fala de Brasília, diretamente para Lisboa. Esta semana foi também marcada por uma entrevista polémica de Lance Armstrong a Oprah Winfrey, a análise do caso do ciclista pelo olhar e a voz inconfundíveis de Francisco Sena Santos.
Bem, chamar-lhe confissão, ainda que com o acrescento de tardia, é, no mínimo, um eufemismo. O espetáculo, minuciosamente calculado e ensaiado, lança Armstrong diante de Oprah Winfrey. Não acrescentou nada ao que já se sabia. Logo à partida, ela fez de rajada as perguntas que servem para a contrição do pecador que se confessa. E ele respondeu com sims que pareciam sair mecanicamente de uma criatura com rosto e alma frios, gélidos. De facto, um astuto manipulador. O relevante é que o que acrescentaria informação, isso ficou por esclarecer. Ou seja, como é que funciona o sistema? Quem é que facilitou a coisa? O doping? Quem organizou? Como? Como é que se fazia o tráfico? Como é que se consumava, de facto, o doping? Quem é que está implicado? Tudo continua por apurar. É indiscutível que a entrevista a Armstrong é um scoop mediático, é o scoop mediático deste começo de ano, uma audiência global como que hipnotizada pelo espetáculo da tentativa de redenção de um mito tombado diante de um outro mito que interrompe uma retirada dos ecrãs para este show de bilhões. Provavelmente ninguém renasce. Aqui não há Fénix. Mas ainda vale perguntar, no fim de contas, quem é que acreditava que um homem saído de um cancro, um homem que ganha de enfiada 7 voltas à França em bicicleta, mais tudo o que lhe apareceu pelo caminho, ia por ali acima, Mont Ventoux e os outros picos dos Alpes e dos Pirineus, ia por ali acima só águas minerais, limpinho, como a água da fonte. O que seria interessante no espetáculo deste caso de doping de Armstrong é que pudesse servir para se ponderar no esforço, para além do humano, para que são motivados atletas da mais alta competição ao serviço da poderosa indústria do espetáculo desportivo.
Sena Santos regressa para a semana com o já habitual olhar pela cena internacional. Agora é tempo de voltar a olhar cá para dentro. Se eu fosse o altifalante desta semana, Luís Batista inaugura mais um capítulo da história de Portugal, contada por um parvo.
A melhor maneira de se começar um país não é à lambada, especialmente à mãe. Isto é a maneira certa de fazer com que o país se desgraça lá mais para a frente. Faltam-lhe aquelas fundações que só a mamãe conhece e ensina. Porque elas sabem muita coisa, mesmo que se atrapalhem a enviar mensagens escritas. É claro que isto nos primeiros 300 anos é tudo muito giro, porque a juventude é sempre uma maravilha. Mas depois a coisa começa a causar moças. Ser adulto é tramado e aos 700 anos começam a ler algumas zonas. Algumas coisas ficam esquecidas e o país começa a gemer cada vez que se quer levantar do sofá. No ano 1139, lá no fundinho da Galiza, o condado portucalense morreu e nasceu o Reino de Portugal. Pequenino, mas sem asma ou outra maleita. Depois do apoio de vários nobres, Dom Afonso Henriques tornava-se el-rei. E eu aposto, pouco dinheiro mas aposto, que até aqui ele era conhecido apenas por Afonso ou Senhor Henriques. E foi assim que começou esta coisa toda dos portugueses com os títulos e os senhores doutores para aqui e outras coisas que tais. Por motivos burocráticos, obviamente, o país só foi reconhecido uns anos mais tarde. E foi mais ou menos assim que nasceu Portugal. Mas por via das dúvidas não consultem esta sobre nenhuma enciclopédia. Se faz favor.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.